7h55.
Araripina Urgente. Entrevista.
Recebendo mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Arari FM, pela primeira vez já num estúdio reformado, a secretária de saúde do município de Araripina, Roberta Falcão. Seja bem-vinda. Bom dia, Roberta.
Bom dia, Roberto. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Dar parabéns aqui para toda a direção e toda a equipe da Arari pelo estúdio. Realmente ficou maravilhoso.
Beleza. Roberta, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Vamos falar de um assunto importante, vacinação. Começaram aí, Roberta, a vacinação nas crianças de 5 a 11 anos com comorbidade, né? Mas já tem informação que a partir de hoje, né, já começam a vacinar as crianças sem comorbidades acima de 10 anos, já é uma faixa etária já importante, né?
Isso, Roberto, é. Na realidade, a gente já estava com essa vacinação desde o dia 20 das crianças, da vacinação pediátrica. Lembrando que essa vacinação é feita com a vacina da Pfizer. É, são dosagens diferentes das dosagens de adulto. Iniciamos no dia 20 com as crianças com comorbidades a partir de 5 anos de idade. E permaneceremos até que nós possamos vacinar todas as crianças que tenham alguma comorbidade. Lembrando, Roberto, que essas comorbidades precisam ser laudadas, tá? Tem que levar o atestado. Obviamente, existem algumas especificações. O paciente com autismo, ele com a carteirinha, apenas com a carteirinha, ele já pode fazer a vacinação, não precisa de um laudo. O paciente com síndrome de Down, como é uma coisa aparente, como é uma situação clínica aparente, nós faremos também, não precisa desse laudo. Então, assim, nós iniciamos no dia 20 essa vacinação e permaneceremos até que todas as crianças que tenham alguma necessidade especial possam ser vacinadas. A partir de hoje, nós iniciaremos a vacinação de crianças, a vacinação pediátrica, para crianças a partir de 10 anos de idade. 10 e 11 nós iniciaremos hoje e muito provavelmente, Roberto, a partir de amanhã nós abriremos a faixa geral. A partir de 5 anos de idade nós vamos estar abrindo geral. Nós estamos só dependendo de que chegue hoje vacinas do estado. Então, o que nós temos aí em estoque, nós já iniciaremos hoje sem comorbidades, a partir de 10 e 11 anos de idade. Então, se nós receberemos hoje à tarde essas vacinas, recebermos, nós iniciaremos geral amanhã para qualquer faixa etária a partir de 5 anos de idade, que é a faixa etária limite para a vacina da Pfizer. E ontem, o estado de Pernambuco liberou o uso da Coronavac, Roberto, para as crianças, que foi uma liberação que ocorreu pela Anvisa na semana passada. E ontem o estado entendeu que nós vamos poder usar a vacina da Coronavac em crianças a partir de 6 anos.
Então, são essas que vocês estão esperando aí do governo do estado.
Isso, né? Exatamente. Nós estamos esperando as Coronavac para que a gente possa dar andamento. Lembrando, Roberto, que a vacinação está sendo descentralizada. Hoje nós temos em todas as unidades de saúde a vacina para pacientes com comorbidade. Estamos dando pontapé inicial lá na escola Juscelino Kubitschek, que fica ali próximo à Secretaria Municipal de Saúde, das crianças sem comorbidades. Então, nós, a partir do momento que nós recebermos essas vacinas, nós vamos também descentralizar elas para as unidades de saúde, todas elas.
Agora, secretária, como é que está a procura, né? Porque teve uma polêmica danada aí de pais, uns sem querer, né, levar o seu filho. Como é que está aqui a situação em Araripina?
Bom, a gente realmente é uma questão de... A vacinação é uma questão de vida. Então, hoje, a única arma que nós temos, Roberto, realmente, contra esse vírus, é a vacina. O restante são cuidados de sintomas. Mas a única arma que nós temos, realmente, é a vacina. Nós temos procura, sim. Nós pedimos para que os pais, realmente, quem não tem essa ideia de vacinar seu filho, comece a repensar isso. Nós temos aí um número de óbitos pediátricos grandes, de pacientes internados. Hoje aqui no nosso hospital nós temos bastante crianças internadas, contaminadas pelo vírus, obviamente porque nenhuma delas estavam vacinadas até o momento. Então, repensem as ideias de vocês. Nós respeitamos a ideologia, mas nós respeitamos principalmente a vida.
Agora, Roberta, são quantas crianças que serão vacinadas aqui? Se todas forem vacinadas, quantas?
A gente tem aí uma faixa de 20 mil.
20 mil
nessa
crianças,
nessa faixa, né, etária. É. Em torno de 20 mil crianças nessa faixa etária.
É. E a expectativa é vacinar todas até...
Sim,
até
o mais rápido possível.
Mais rápido possível.
Se
tendo vacina, né?
A gente trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha à noite, mas a gente precisa vacinar. Nós estamos vacinando também os adolescentes nas escolas e a gente precisa fazer isso o mais rápido possível, Roberto. Porque quanto mais rápido nós fizermos, a vida realmente tende a voltar à sua normalidade.
É, como realmente aconteceu depois que começou a vacinação, né? O número,
exatamente,
de casos diminuiu, o número de mortes diminuiu, isso aí já está comprovado, né?
Isso, Roberto, a gente tem essa observação já, hoje é fato, não é mais uma expectativa, é um fato já confirmado. O Brasil hoje tem mais 75%, quase 76% da população com a primeira dose, 65% com as duas doses. A gente ainda está em torno de 20 e 28%, entre 20 e 25% da terceira dose, da dose de reforço. Lembrando, Roberto, que se a gente não tiver o esquema vacinal completo, nós não estamos seguros. Muita gente tomou a primeira, não foi tomar a segunda, tomou a segunda, não foi ainda tomar a terceira. Então, a gente pede realmente para que as pessoas entendam a importância de ter o esquema vacinal completo.
É,
porque
dá,
se não tiver, não vai adiantar.
E dá para sentir isso, porque quando eu fui tomar a primeira, já peguei fila, né? Na segunda, eu cheguei já no horário de meio-dia, não tinha fila. E na terceira também, que não tinha fila mesmo.
Exatamente.
Quer dizer, as pessoas vacinam a primeira e não vão atrás da segunda, e é importante estar com o esquema vacinal completo. Bom, Roberta, tem aí uma tal de uma variante Omicron, que a bicha é contagiosa mesmo, né? Apesar que não é tão agressiva, conversei até com o prefeito Raimundo sobre isso, né? Ele é médico, mas tá contagiando muita gente, né? E pode superlotar novamente, né? Os leitos dos hospitais, ou Santa Maria, por exemplo, os leitos já estão lotados. E aí é importante as pessoas procurarem se vacinar, né? A dose de reforço, a segunda dose, e também qualquer sintoma que tenha aí uma peste, uma H3N2 aí, uma gripe também, fazer teste, né, Roberto?
Isso, Roberto. A Omicron é uma variante extremamente contagiosa. A gente entendeu que, como a população está vacinada, os sintomas realmente são sintomas de uma gripe, alguns com sintomas mais agravados, outros não. Mas lembrando, os leitos de hospitais estão lotando, os profissionais de saúde estão altamente cansados, já vem de dois anos de luta. Então a gente pede mais uma vez para que a população tenha consciência, mantenha as medidas sanitárias, o uso da máscara é imprescindível, a vacinação é imprescindível, o uso de álcool gel, lavagem de mãos, não aglomerar, e fazer realmente, tomar essas medidas sanitárias como absolutas mesmo, para que a gente realmente volte o mais rápido possível. A gente entende como é angustiante, a gente não está, Roberto, ainda, parece que vai, depois volta, mas é porque as pessoas realmente relaxam de uma forma que a gente termina voltando a se contaminar, termina voltando a precisar de atendimento médico. Então, são dias bem, bem pesados. Aí, tanto na questão da testagem, como na questão hospitalar, de internação, nós realmente estamos com tudo lotado.
Sem contar que o vírus vai tendo umas mutações, né? E aí vai...
Exatamente. Então, quando você não vacina, quando você não toma as medidas, você se recontamina, esse vírus pode gerar uma mutação onde a gente não vai ter uma arma tão efetiva como a gente tem hoje.
Agora, eu estou vendo, secretária Roberta, que nós... fica visível aí, né? Pelo menos nos testes da prefeitura, são cerca de 200 por dia, né? E aí teve um dia que chegou mais de 50% das pessoas testadas com coronavírus, né?
Exatamente.
Preocupante.
Roberto, nós tivemos um dia que nós testamos 304 pessoas, onde 158 pessoas positivaram num dia só. Foi o maior número de testagens em toda a pandemia e foi o maior número de pacientes positivados em toda a pandemia. Fora os que a gente manda e envia para o LACEN, que a gente ainda permanece enviando os exames para o LACEN, porque a gente tem que entender que existe toda uma sintomatologia para que a gente possa fazer de imediato o exame ou que tenha que realmente coletar o RT-PCR, que é o exame que vai para o LACEN. Então, a gente realmente precisa fazer esse entendimento. Nós estamos aí com o centro de testagem sobrecarregado, muito sobrecarregado. Isso não é uma realidade só nossa, mas nós estamos falando de nossa realidade aqui, porque às vezes as pessoas não entendem. Nós realmente, nesse momento, Roberto, está com falta de teste no Brasil inteiro, na realidade. Nós estamos em contato com nossos fornecedores. Eles não têm testes para nos fornecer. Então, a gente depende aí do que o Estado nos forneça alguma coisa desses testes também, que ele tem que fazer esse perfil epidemiológico. E o Estado, nós estamos aguardando mais testes do Estado. Então, nós sentamos e entendemos que a gente precisa limitar, senão a gente não vai ter teste suficiente para atender realmente a quem precisa.
Então, quando você limita, procura fazer teste nas pessoas que têm algum sintoma, não
é? Exatamente. Isso? Na realidade, as pessoas precisam entender algumas coisas. Para que o teste, nós fazemos o teste, é o swab antígeno, que ele sai na mesma hora o resultado. Mas para isso precisa ter pelo menos de 3 a 4 dias do início dos sintomas. Então as pessoas chegam e acham que tive um sintoma ontem à noite e hoje eu já tenho que testar. Não é assim, porque pode dar um falso negativo e um falso positivo. E aí a gente não vai ter um resultado fidedigno. Então essas pessoas precisam entender que precisam ter esses 3 ou 4 dias de terem iniciado os sintomas para poder fazer esse teste, e esse teste tem um resultado realmente efetivo. E aí essa triagem é feita no centro de Covid, e a partir disso é que a gente pode testar. Então, a partir de hoje, a população entenda que nós vamos fazer essa triagem e amarrar esse quantitativo para que a gente possa realmente testar quem precisa. Lembrando, Roberto, que a gente vai testar as pessoas com comorbidades e acamadas, se precisar, a gente teste em domicílio. É só nos procurar, explicar a situação e nós vamos até o domicílio realizar a testagem. Os idosos permanecem testando, as grávidas e os imunossuprimidos. Esses a gente não limita. Porém, obedecendo.
Tem teste garantido para esses aí.
Essas pessoas têm teste garantido, obviamente, obedecendo esses dias de sintomatologia, porque eles também precisam ter esse intervalo para que o exame tenha um resultado efetivo e correto. Mas os demais, as pessoas entendem ainda que tem que fazer reteste para voltar ao trabalho, não existe. Existe um protocolo de isolamento, onde ele diz quando você testar positivo, quantos dias precisam ficar, quando você testar, esse intervalo, quando não for Covid, que foi influenza, também diz os dias que você deve ficar recluso, mas o demais, essa questão do reteste não é necessário.
Inclusive baixou, né? Esse tempo aí, era 15, baixou.
Isso,
agora
hoje nós temos 7 dias. O paciente com Covid confirmado é 7 dias a partir do, 10 dias a partir do sintoma, desculpe, Roberto, 10 dias a partir do início de sintomas e mais um dia sem sintoma. Então ele já pode voltar a trabalhar
sem
normalmente.
Sem precisar fazer o reteste.
E se for influenza, são 7 dias. Fez o teste, não deu Covid, é uma gripe? Então são 7 dias de reclusão e depois volta à vida normal. Não precisa fazer um reteste para voltar essa vida. Às vezes o pessoal nos procura informando que a empresa pediu, que a empresa quer esse reteste. As empresas precisam entender que existe um protocolo onde as pessoas, os estudiosos, entenderam que esse tempo ele faz com que a pessoa volte ao trabalho sem contaminar as outras. Então não precisa, não existe necessidade desse reteste.
E principalmente agora que o teste tá em falta aí, né? Tá
exatamente
escasso, né?
Hoje no particular, a maioria dos particulares hoje não tem mais teste aqui no município. Nós estamos com laboratório, nós não queremos em momento nenhum parar o laboratório do nosso centro de testagem do Covid. Então a gente precisa realmente triar com a efetividade. E as pessoas precisam entender esses tempos para que a gente faça um exame realmente correto, Roberto.
Bom, Roberta, só para a gente fechar com chave de ouro a entrevista, né? Porque foram muitas informações importantes. Gostaria que você reforçasse aí o convite para as crianças, né, se vacinarem aqui no nosso município, os locais de vacinação e também agora já com crianças sem comorbidade.
Isso, Roberto. Hoje nós temos quase 123 mil pessoas vacinadas, pelo menos com uma dose de nosso município. A gente pede aos pais e responsáveis dessas crianças que levem suas crianças para vacinar. É a única arma que nós temos. Nós separamos um local bem lúdico para vacinar elas, que é na Escola Juscelino Kubitschek, que fica próximo à Secretaria de Saúde. na rua José Arno Campos. As ruas, as pessoas que moram aqui no centro podem se dirigir para lá. Nos demais, todas as unidades de saúde têm vacina. Procurem seus postos de referência para vacinar, levem suas crianças, levem o cartão de vacina, é importante fazer esse registro no cartão de vacina dessas crianças, até porque eles também tomam duas doses, Alberto, não é apenas uma dose, são duas doses com intervalo, e aí a gente realmente precisa pedir esses pais que levem seus filhos, e nós estamos aí aguardando ansiosamente para fechar o mais rápido possível todas as crianças vacinadas em nosso município.
Muito bem, Roberta, secretária, Roberta Falcão, secretária de saúde do município de Araripina, muito obrigado pela presença e sempre à disposição aqui, viu?
Obrigada a você, Roberto, mais uma vez pelo espaço. A gente alerta mais uma vez a população de Araripina, a pandemia não acabou, oficialmente essa pandemia foi estendida até o dia 30 de março. Nós precisamos manter a utilização de máscaras, nós precisamos manter a utilização de álcool em gel, tentar não aglomerar, fechar nosso esquema vacinal, pois é a única arma que nós temos, e levar hoje nossas crianças para vacinar. Então, desde já, a gente agradece todo o apoio da Prefeitura Municipal e do Prefeito Armando Pimentel, as ações da Secretaria de Saúde, e agradecemos aqui o espaço, Roberto, que você sempre nos dá e o carinho que sempre nos recebe.
Obrigado. Começamos com a secretária de saúde do município de Araripina, Roberta Falcão. Vamos ao intervalo. Sistema Betson vai para o apoio cultural e já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.